Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Jovem de 17 anos morre em acidente esta manhã em Orém. Urgências do Centro Hospitalar do Médio Tejo atendem mais de 4.600 utentes na última semana do ano, números que poderão crescer no decorrer das próximas semanas. Há desconfiança entre entidades fiscalizadoras do ambiente, a afirmação é do deputado do PSD na Assembleia da República, Duarte Marques.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu muito nublado com abertas no Algarve, chuva fraca ou chuvisco nas regiões norte e centro, em especial no litoral, podendo estender-se ao Alto e Alentejo. O vento vai ser fraco a moderado do quadrante oeste, vamos ter neblina ou nevoeiro e subida da temperatura mínima, em especial nas regiões do centro e do sul. Pequena subida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quarta-feira, vamos ter máxima de 13 graus para Porto Alegre, 16 graus para Coimbra, 17 para Leiria e também para Lisboa, 18 graus de máxima para Castelo Branco, 18 para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 16 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas.
As notícias na ERP, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Uma jovem de 17 anos de idade perdeu a vida após a colisão de um automóvel com um ciclomotor. O trágico acidente aconteceu na localidade de Val, Conselho de Orém, precisamente na Estrada Nacional 356, pelas 8h30 da manhã desta quarta-feira. À chegada das forças de socorro, a vítima, estudante na Escola Secundária de Orém, estava em paragem cardiorrespiratória e nem as várias manobras de reanimação impediram, infelizmente, o pior cenário. O óbito foi confirmado na altura pelo médico da VMER de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Serviço de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que engloba a urgência médico-cirúrgica, duas urgências básicas, a urgência pediátrica e a urgência obstetra ginecológica, tiveram nos últimos dias do ano, entre os dias 23 de dezembro de 2017 e 1 de janeiro de 2018, um total de 4.630 atendimentos, números que refletem o aumento dos casos de gripe e que poderão continuar a crescer ao longo das próximas semanas, em particular durante o mês de janeiro e ainda no mês de fevereiro. Apesar da grande afluência de utentes, tem-se verificado que a atividade do Centro Hospitalar do Médio Tejo tem decorrido com normalidade, de acordo com uma nota emitida pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, enviada à ERTS. Complementando o plano de contingência da gripe, recorde-se que está a funcionar nas três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em Abrantes, Tomar e Torres Novas, a consulta aberta das 18h30 às 22h, às segundas e terças, quintas e sextas-feiras. Os utentes podem assim optar pela consulta aberta, onde, para além da consulta médica, existe também uma consulta de enfermagem, havendo igualmente acesso, se necessário, a exames complementares de diagnóstico.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar é um dos 10 municípios na região que está neste momento envolvido num processo de elaboração dos estatutos de uma nova empresa intermunicipal que irá fazer a gestão dos resíduos sólidos nos concelhos que vierem a aderir à nova estrutura e que vai substituir, a partir de meados deste ano, a Resitejo, que, recorde-se, gera o aterro sanitário da Cargueira no concelho da Chamusca. Ao longo dos anos têm sido muitas as vozes, caso do município de Tomar, que contestam a gestão levada a cabo pela empresa que tem vindo a acumular prejuízos e que não garante, de acordo com alguns dos municípios, o serviço de qualidade que estes pretendem para a recolha dos resíduos sólidos. O assunto foi abordado pela Presidente de Câmara de Tomar na última Assembleia Municipal, onde a autarca revelou que a nova empresa deverá iniciar funções a 1 de julho deste ano.
Todos vós sabeis, já não é a primeira vez que é falado aqui em Assembleia Municipal, que a Resitejo já há muitos anos deveria ter adequado aquela que é a sua natureza jurídica à legislação, coisa que nunca foi feito. E, portanto, o que está a ser feito neste momento é um caminho para ser criada uma empresa intermunicipal, onde os 10 municípios, e somos 10 municípios que são servidos pela Resitejo, estão a chegar a acordo final daquilo que será os estatutos da nova empresa intermunicipal e que virá à Assembleia de Fevereiro para ser votada a adesão ou não, com base naqueles estatutos, o estudo de viabilidade económica, os parceiros da ERSAR e da ZGAL. Porque, efetivamente, continuarmos, como tem acontecido desde há vários anos, nomeadamente desde 2012, que é quando saiu a legislação à qual a Resitejo devia ter adequado, não é possível continuar assim. E, portanto, tem sido feito um caminho, quer que a entidade reguladora, quer que a própria DGAL, porque somos autarquias, respondemos à DGAL, no sentido de haver a criação de uma empresa intermunicipal. A Resitejo cessará funções a 30 de junho e a nova empresa iniciará funções a 1 de julho. É óbvio que tomar pode não ir por esse caminho, mas isso é uma decisão que será tomada aqui na Assembleia Municipal.
Decisão para a Assembleia Municipal participar ou não nesta nova empresa que irá gerir os resíduos sólidos na região e que tem início da atividade marcada para 1 de julho deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passam-se coisas anormais no Nabão. Foi desta forma que o Costa, comentador do Espaço Médio Tejo em revista da ERTS e também deputado na Assembleia da República pelo Partido Socialista, reagiu aos recentes focos de poluição de que o rio tem sido alvo, à semelhança do que aliás tem acontecido ao longo dos últimos longos meses. O Costa garante que o município de Tomar já pediu explicações às autoridades, mas ninguém sabe o que se passa no Nabão, numa intervenção em que aproveitou ainda para dizer que o processo em torno da ETAR de 6, estrutura situada no concelho nabantino, é uma vergonha para todos, acusando mesmo a Câmara de Orém de não cumprir a sua parte do acordo que tem, um acordo antigo, parte essa que passava por dotar a Sabacheira de saneamento básico.
Caso do Nabão, quando sei, o próprio município também já questionou as autoridades sobre o sucedido. Ninguém sabe concretamente o que é que se passa no Nabão. As respostas governamentais é que aquilo não tem poluição. E eu, na altura, até respondi à Rádio Bertes que bastava olhar para os focos de poluição que percebíamos que não era assim. Agora que se passam coisas anormais no Rio Nabão, passam-se descargas que não sabemos a origem. Falava-se há uns meses atrás que seria da Praia de Cartoon. A Praia de Cartoon está encerrada, por isso, da Praia de Cartoon não é. E, de repente, a Praia de Cartoon não foi, porque a Praia de Cartoon, infelizmente, está encerrada. Toda aquela questão da ETAR de Ceiça é, da forma como ela está, uma vergonha para todos, porque a ETAR de Ceiça, e foi colocado naquele sítio há 10, 15 anos, não mais, com o objetivo também de servir a freguesia da Sabacheira. Freguesia que não tem saneamento básico. Câmara de Orém nunca cumpriu a sua parte, que era garantir que a freguesia da Sabacheira tivesse saneamento básico. E aquilo está totalmente no concelho de Tomar, e serve única e exclusivamente o concelho de Orém. Obviamente que a Câmara Municipal de Tomar, junto da Câmara de Orém, tem feito, desde que este problema surgiu, um conjunto, e a Presidente da Câmara tem pedido falar disso, tem feito um conjunto de esclarecimentos sobre a necessidade. E acho que deve continuar, independentemente de quem esteja à frente da Câmara a cada momento. Aquilo foi um péssimo negócio para a Câmara Municipal de Tomar, feito há 10, 15, 20 anos, não sei recordar o tempo. Agora, aquilo não é mais do que uma fossa colocada no concelho ao lado, em que o problema fica totalmente no concelho ao lado e em que o concelho de Tomar aceita que aquilo fique no concelho de Tomar, tendo como base que também servia à freguesia da Sabacheira. A freguesia da Sabacheira tem uma taxa de cobertura de saneamento zero. Por isso, está respondido que a parte do Conselho de Orém não foi resolvida. Por isso, é uma vergonha total o que se passa ali. E, obviamente, que a Câmara de Tomar deve, como fez no passado, e como certamente continuará a fazer, até aproveitando agora que a Câmara Municipal de Orém mudou de Presidente, e que certamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém terá todo o interesse em resolver aquele problema, que não é da responsabilidade dele, como é óbvio, e quererá, em conjunto com a Câmara Municipal de Orém, resolvê-lo.
Ainda a propósito das questões da poluição, Duarte Marques, comentador do Espaço Médio Tejo, em revista, disse no mesmo programa que não é a primeira vez que as autoridades fiscalizadoras, quando visitam determinado concelho, não avisam o CEP na local porque estão desconfiadas. O também deputado na Assembleia da República, eleito pelo PSD, referia-se assim desta forma ao preocupante tema da poluição, não hesitando em referir que alguns elementos que pertencem ao Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente se descaem com facilidade em torno de algumas inspeções que são feitas. Duarte Marques apontou como exemplos Vila Velha de Ródão e até a própria região do Médio Tejo, reforçando a denúncia ao dizer que as autoridades desconfiam umas das outras.
Há uma coisa que parece aqui importante dizer. Não é a primeira vez. Eu não conheço o CEPNA, não tenho nada a apontar ao CEPNA, e o CEPNA é aquela entidade que mais rapidamente atua. Mas também há um caminho a fazer, porque não é a primeira vez que as autoridades fiscalizadoras, quando vão a determinado concelho, não avisam o CEPNA local ou da região, porque desconfiam dele. Isso já aconteceu em Vila Velha de Ródão, e aqui também já aconteceu. E é preciso apurar isto.
Aqui? Torres Novas?
Torres Novas. Nesta região. Não digo neste caso em concreto. Nesta zona do Médio Tejo. E na zona de Castelo Branco também. Ou seja, as próprias autoridades, muitas vezes, desconfiam umas das outras. E guardam sigilo quando fazem essas investigações. Eu sei quem me disse isto. E quem me disse isto não foi a raia miúda. E não me disseram isto há 2 anos atrás. Disseram isto recentemente.
Duarte Marques, eu vou só insistir nesta situação, até porque acredito que foram palavras que não passaram despercebidas a quem nos vê e quem nos ouve. Há entidades fiscalizadoras que não são de confiança, é isso?
Não. Há indivíduos que fazem parte
dessas entidades.
Entidades que, como não, em todo lado, como há políticos que não são de confiança. E até há jornalistas que não são de confiança. E, portanto, nós não podemos dizer que toda a gente, temos a certeza que toda a gente cumpre o seu papel. Infelizmente, o relato que chega de algumas autoridades é que têm elementos que, com alguma facilidade, se descaem das inspeções que são feitas e das surpresas que há. Não é por acaso que estas entidades, quando vão ao terreno, normalmente nem avisam as autoridades locais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai abrir procedimento para a atribuição de 28 talhões nas hortas municipais situadas em Marmelais, cujas candidaturas deverão ser entregues até às 16 horas do próximo dia 2 de fevereiro no Gabinete de Economia Local Sustentável, na rua Dr. Joaquim Jacinto. A candidatura está aberta a todas as pessoas singulares, escolas ou instituições e associações de interesse público, sem fins lucrativos, com residência ou estabelecidas no concelho, sempre cada agregado familiar ou associação só poderá candidatar-se a um único espaço. As condições de candidatura e o mapa dos talhões disponíveis podem ser consultados no site do município. A atribuição dos talhões vai favorecer, em primeiro lugar, as candidaturas com maior número de pessoas no agregado familiar. Depois, por ordem decrescente de importância, os candidatos desempregados e, por último, os candidatos reformados. O acordo de utilização das hortas tem a duração de 1 ano, renovando-se automaticamente até ao limite de 3 anos, desde que pagas as taxas devidas e não existam razões para o município rescindir o contrato.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Tomar entram em 2018 com uma nova viatura apta para o combate a incêndios florestais. O autotanque foi adquirido pelo município no âmbito de uma candidatura ao Portugal 2020, tendo um custo total de cerca de 167 mil euros, cuja comparticipação se deverá situar em torno dos 85%. Trata-se de um veículo florestal de combate a incêndios, de marca Volvo, com chassi todo-terreno e um tanque com capacidade para 4 mil litros de água. A viatura está equipada com elevados parâmetros de segurança, nomeadamente um roll bar de proteção em caso de capotamento, um sistema de expressão de água em torno da cabine e dos pneus e de apoio de ar comprimido respirável com máscaras individuais para proteção dos ocupantes em caso de situação extrema. Outras ações direcionadas para os bombeiros estão, entretanto, também previstas para este ano de 2018, nomeadamente no orçamento do município de Tomar. Como refere a Anabela Freitas, vão ser realizadas por exemplo, ações de formação no âmbito da entrega às juntas de freguesia dos chamados kits de primeira intervenção.
Estão previstas a entrega de 4 kits a 4 kits de primeira intervenção com a formação das pessoas a 4 juntas, nomeadamente Olalhas, Casais Alviveira, São Pedro e a Ceiceira, agora que são estas zonas mais críticas, as outras já têm kit de primeira intervenção. Como sabe, existe uma deslocalização na altura, na fase Charlie, dos incêndios para o Chão das Maias, que cobre freguesia de Serra e Serra Junceira e Olalhas. Aquilo que está previsto na lei é a criação de unidades locais. Não é deslocar bombeiros para lá. É criar dentro de cada freguesia um conjunto de cidadãos que são identificados pelos senhores presidentes de junta, aos quais será dada formação para que possam fazer uma primeira intervenção. Os senhores pertencem à Comissão Municipal de Defesa da Floresta, sabem que isto foi falado em matéria da Comissão, na última reunião, e aquilo que vos foi pedido foi, nesta primeira fase, identificarem pessoas para terem formação para operar com o kit. Vai-se evoluindo depois para uma situação dessas. Mas aquilo que está previsto em legislação não é deslocar bombeiros, porque os bombeiros não combatem só incêndios, também têm o transporte de doentes e têm o socorro. E têm, pronto, os incêndios também são florestais e têm os acidentes. É em cada freguesia haver um conjunto de cidadãos que possa, numa primeira fase, intervir. E isso está previsto também no orçamento. Quando falamos na questão da formação, é para, numa primeira fase, para os operadores dos kits, e os operadores não têm que ser uma pessoa, convém que sejam mais pessoas, para que a seguir possamos evoluir para a criação dessas unidades locais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O aviso é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Tal como a ERTS já tinha adiantado, haverá registro na próxima sexta-feira para uma abrupta descida da temperatura devido à passagem de uma superfície frontal. Prevendo-se também a ocorrência de períodos de chuva, por vezes forte, passando a aguaceiros que serão de neve nas terras altas, descendo gradualmente até à cota dos 600 metros de altitude. Há, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, condições para a ocorrência de granizo e trovoada. No que à queda de neve diz respeito a pontos do distrito que podem vir a registar esse fenómeno atmosférico, nomeadamente na Serra de Aire, que atinge os 679 metros de altura. Referência também para Ourém, Fátima e Torres Novas, no Pedrógão. Nota ainda para o Conselho de Missão que com a segunda maior elevação do distrito, no caso o Bando dos Santos, na Serra da Amêndoa, com uma altitude de 649 metros, poderá também vir a registar a queda de neve. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, voltamos à Antena da ERTE com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.